Saudação à bandeira, voto e serviço civil alternativo. Saudação à bandeira. As testemunhas de Jeová acreditam que saudar a bandeira ou curvar-se diante dela, geralmente quando se toca um hino nacional, seja um ato religioso que atribui salvação não a Deus, mas ao Estado ou a seus líderes. Um desses líderes foi o rei Nabucodonosor, da antiga Babilônia. Para impressionar as pessoas com sua majestade e fervor religioso, esse poderoso monarca construiu uma enorme imagem e obrigou seus súditos a se curvar diante dela enquanto se tocava uma música, similar a um hino nacional. No entanto, três hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a se curvar diante da imagem, mesmo sabendo que poderiam morrer por causa disso. Na nossa época, o nacionalismo tem a bandeira como principal símbolo de fé e objeto central de adoração, escreveu o historiador Carlton Hayes. Os homens tiram o chapéu quando a bandeira passa, e em louvor à bandeira, os poetas escrevem poemas e as crianças entoam hinos. O nacionalismo, acrescentou ele, também tem seus dias santos, como o dia da independência, bem como seus santos e heróis, e seus templos ou monumentos. Numa cerimônia pública no Brasil, um ministro-general de exército reconheceu: cultua-se e venera-se a bandeira como se cultua a pátria. E certa vez, The Encyclopedia Americana disse: a bandeira, como a cruz, é sagrada. Essa enciclopédia disse mais recentemente que os hinos nacionais são expressões de sentimentos patrióticos e muitas vezes incluem pedidos de orientação e proteção divinas para o povo ou seus governantes. Portanto, os servos de Jeová não são desarrazoados ao considerar como religiosas cerimônias patrióticas que incluem a saudação à bandeira e hinos nacionais. Tanto é assim que, ao comentar a recusa dos filhos das testemunhas de Jeová de prestar homenagem à bandeira e de fazer o juramento de lealdade nas escolas dos Estados Unidos, o livro O Caráter Americano, em inglês, disse: numa série de casos, a Suprema Corte por fim confirmou que esses ritos diários são religiosos. Embora não participe de cerimônias que considera antibíblicas, o povo de Jeová com certeza respeita o direito dos outros de fazer isso. Também respeita as bandeiras nacionais como símbolos e reconhece que os governos devidamente constituídos são autoridades superiores que servem como ministros de Deus. Romanos 13, 1 a 4. Assim, as testemunhas de Jeová acatam a exortação de orar com respeito a reis e a todos os em altos postos. Mas fazemos isso a fim de que continuemos a levar uma vida calma e sossegada, com plena devoção piedosa e seriedade. 1 Timóteo 2:2. Votar em eleições políticas. Os cristãos verdadeiros respeitam o direito dos outros de votar. Eles não se opõem às eleições. Cooperam com as autoridades eleitas. Mas permanecem totalmente neutros nos assuntos políticos das nações. O que o cristão deve fazer nos países em que o voto é obrigatório ou quando as pessoas se revoltam contra os que não comparecem às urnas? Sabendo que Sadraque, Mesaque e Abednego foram até a planície de Dura, um cristão, em circunstâncias similares, talvez decida ir às urnas se sua consciência o permite. Mas tomará cuidado para não violar sua neutralidade. Ele deve levar em consideração os seis princípios a seguir. 1. Os seguidores de Jesus não fazem parte do mundo. João 15:19. 2. Os cristãos representam a Cristo e seu reino. João 18:36 e 2 Coríntios 5:20. 3. A congregação cristã é unida nas suas crenças, e seus membros estão unidos por terem amor semelhante ao de Cristo. 1 Coríntios 1:10 e Colossenses 3:14. 4. Os que elegem alguém para determinado cargo político compartilham a responsabilidade pelas coisas que ele faz. Note os princípios contidos nas palavras registradas em 1 Samuel 8:5 e 10-18 e 1 Timóteo 5:22. 5. Quando a nação de Israel pedia um governante visível, Jeová interpretou isso como indício de que eles o haviam rejeitado. 1 Samuel 8:7. 6. Os cristãos precisam ter franqueza no falar ao pregar sobre o governo do reino de Deus a pessoas de todas as ideologias políticas. Mateus 24:14 e 28:19-20 e Hebreus 10:35. Serviço civil alternativo. Em alguns países, o Estado exige que aqueles que se recusam a prestar serviço militar prestem algum tipo de serviço civil alternativo por determinado período. Quando confrontados com uma decisão dessa natureza, devemos orar sobre o assunto, talvez falar sobre isso com um cristão maduro e então decidir o que fazer à base de nossa consciência treinada. A palavra de Deus diz que devemos ser obedientes a governos e autoridades como governantes, estar prontos para toda boa obra e ser razoáveis. Tito 3, 1 e 2. Com isso em mente, podemos nos perguntar: será que aceitar o serviço civil em questão vai violar minha neutralidade cristã ou fazer com que eu me envolva com a religião falsa? Será que fazer esse serviço tornará difícil ou até impossível que eu cuide das minhas responsabilidades cristãs? Por outro lado, será que a programação para realizar esse serviço me permitiria aumentar minhas atividades espirituais, talvez ingressando no serviço de tempo integral? Se a consciência de um cristão permite que ele realize o serviço civil alternativo, em vez de ir para a prisão, seus companheiros cristãos devem respeitar sua decisão. Se, porém, ele achar que não deve realizar esse serviço, sua decisão também deve ser respeitada.